329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música. Antena 1. Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. E o Tribuna no Ar traz informações importantes sobre finanças, saúde e entretenimento. Vamos começar falando sobre o imposto de renda e uma situação que preocupa muitos contribuintes, a malha fina. A advogada tributarista, doutora Luciana Nini Manente, explica quais são os erros mais comuns na declaração, como identificar pendências junto à Receita Federal e quais medidas podem ser tomadas para regularizar a situação e evitar problemas futuros. Também vamos abordar os cuidados com a saúde durante o inverno. A infectologista doutora Camila Arrens fala sobre as doenças respiratórias mais comuns nesta época do ano, os grupos mais vulneráveis, a importância da vacinação e as principais orientações para prevenir infecções e complicações. E no quadro Qualquer Poltrona, a jornalista Natália Mâncio traz os destaques da semana nas telonas com os principais lançamentos dos cinemas e dicas para quem quer aproveitar o melhor da programação cinematográfica. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O Google reduziu o preço do Google All Plus, um plano de entrada para recursos pagos de inteligência artificial, e ampliou o armazenamento incluído no pacote. Nos Estados Unidos, a assinatura passou a custar menos e agora oferece 400 GB de espaço em serviços como Gmail, Drive e Google Fotos. A estratégia reforça a disputa entre as grandes empresas de tecnologia pelas assinaturas mensais de inteligência artificial. Além do acesso ao Gemini, o plano inclui limites maiores de uso, ferramentas de criação com IA, integração com aplicativos do Google e benefícios no notebook KLM, com possibilidade de compartilhamento familiar. A movimentação pressiona concorrentes como OpenAI e Anthropic, já que o Google combina recursos de inteligência artificial com serviços já usados por milhões de pessoas. No Brasil, o Google AI Plus também oferece com 400 GB de armazenamento e acesso ampliado a ferramentas do Gemini.
Tribuna no Ar.
O Reino Unido vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, seguindo um modelo semelhante ao adotado pela Austrália. A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro Keir Starmer e deve atingir plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram e X. A proposta não inclui aplicativos de mensagens privadas, como WhatsApp, mas também deve restringir transmissões ao vivo e interações com desconhecidos em plataformas de jogos e outros serviços online. O governo britânico afirma que o objetivo é proteger crianças e adolescentes dos riscos associados ao uso excessivo e inseguro da internet. A regulamentação deve ser concluída até o fim deste ano, com implementação prevista para o início de 2027. As autoridades ainda avaliam novas medidas, como limites para o uso de chatbots de inteligência artificial por menores e regras para reduzir o uso noturno na internet.
Tribuna no Ar.
Os líderes do G7 afirmaram em comunicado divulgado nesta terça-feira que vão intensificar os esforços para lidar com as crescentes vulnerabilidades globais relacionadas à dívida, que ameaçam a estabilidade econômica e restringem o espaço fiscal para intervenções essenciais nos serviços públicos. Eles também pediram maior apoio aos países com dívida sustentável e agendas de reformas sólidas, mas que estão sendo excluídos das oportunidades de investimento, e instaram os bancos multilaterais de desenvolvimento a promover o uso de instrumentos de compartilhamento de risco.
Tribuna no Ar.
O presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordaram em criar um mecanismo bilateral para tratar de dificuldades no comércio entre Brasil e União Europeia. O encontro aconteceu nesta terça-feira durante a cúpula do G7 na França e também contou com a presença do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Segundo o governo brasileiro, o novo canal será formado pelo Itamaraty e por representantes da Comissão Europeia, com foco em produtos de origem animal e no setor siderúrgico. A proposta é identificar entraves, discutir preocupações sanitárias e comerciais e buscar soluções que preservem também os interesses exportadores do Brasil. A reunião ocorre após a União Europeia anunciar restrições à entrada de carne brasileira no bloco, com início previsto para setembro. O tema preocupa o setor exportador e deve seguir em negociação entre as equipes técnicas dos dois lados.
Tribuna no Ar.
A Agência de Saúde Pública da Suécia recomendou que pais e responsáveis guardem o celular quando estiverem com os filhos. Segundo o órgão, a forma como os adultos usam as telas pode influenciar tanto a qualidade da interação familiar quanto os hábitos digitais das crianças. As novas orientações sugerem que os pais criem bons exemplos no uso de telas, evitem mexer no celular durante momentos com os filhos e pensem com cuidado antes de publicar fotos ou vídeos das crianças na internet. A agência também recomenda a criação de espaços livres de telas dentro de casa, como a mesa de jantar e o quarto. Estudos citados pela autoridade sueca indicam que crianças pequenas podem reagir com choro ou irritação quando a interação com os pais é interrompida pelo uso do celular. As pesquisas também apontam que filhos de adultos com alto consumo de telas têm mais chances de desenvolver hábitos semelhantes. prazo para entrega da declaração do imposto de renda, muitos contribuintes começam a acompanhar uma informação que costuma gerar preocupação: a malha fina da Receita Federal. A retenção da declaração acontece quando o fisco identifica divergências entre os dados informados pelo contribuinte e as informações recebidas de empresas, bancos, planos de saúde e outras instituições. Embora nem sempre signifique fraude ou irregularidade grave, cair na malha fina pode atrasar a restituição e exigir providências para regularização da situação. E para explicar quais são os erros mais comuns, como consultar eventuais pendências e o que fazer para resolver o problema, a gente conversa com a advogada tributarista, a doutora Luciana Nini Manente. Doutora Luciana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. É isso mesmo, agora passado o prazo para entrega da declaração do imposto de renda, recomendamos o acompanhamento do processamento dessas declarações, porque você consegue facilmente acessando o GOV, existe o Meu Imposto. Então, a partir dali, você consegue verificar se as suas informações todas foram devidamente processadas ou se há algo a ser esclarecido para a Receita Federal. Então, nessa hipótese, apesar das pessoas às vezes ficarem muito preocupadas, a solução é bastante simples, porque é possível fazer a declaração retificadora. A própria Receita Federal vai informar onde houve a divergência. Pode ter acontecido, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas quando você coloca um filho dependente, mas que seja bolsista de um estágio, por exemplo, então ele recebe alguma remuneração, ainda que isenta, o titular da declaração do imposto de renda deve informar isso para a Receita Federal. E muitas vezes essa omissão de receita. Então, uma vez verificado esse defeito, facilmente você consegue corrigir, retificar, e a Receita Federal deve processar em poucos dias a nova declaração, e você sai da malha fina sem nenhum problema.
Doutora Luciana, o que significa exatamente cair na malha fina, né, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta entender? E por que a Receita Federal também retém, né, algumas declarações para análise?
Exatamente, Cris. O que eles verificam? Por exemplo, despesas com saúde, né? Então, se você colocou muitas despesas com saúde, mas em contrapartida a Receita não identificou recibos, né, dados por médicos, clínicas, hospitais, ela vai verificar que houve essa divergência de informações. Então, como a gente fala cair na malha fina, o que isso significa? Significa que ela separa essas declarações com divergência para uma melhor análise, para verificar e dar tempo ao contribuinte, inclusive, para retificar essas declarações. Então, aquelas que ele não encontra nenhuma divergência, eles processam. Mas aquelas que realmente chamam atenção por divergências de informações, eles deixam separados, retém a restituição do imposto de renda, se a pessoa realmente tinha direito à restituição do imposto de renda, e aguarda a retificação. Caso não haja essa retificação e a Receita verifique que há tributo a pagar, ou seja, tem imposto de renda a pagar, ela vai fazer uma notificação de lançamento, ou seja, ela vai fazer uma exigência desse valor, e inclusive imputando multa de 75%.
Tem que ficar esperto, hein, doutora? Quais são os erros mais comuns, assim, que levam, né, esses contribuintes a terem a declaração retida pela Receita, que você já tenha verificado?
Geralmente, omissão de receita, isso é muito comum. Então, você tem algumas casas alugadas, acha que o dinheiro é pouco, que não precisa declarar, ou então você prestou algum serviço que você entende que é um bico. Então, eu já declarei a minha fonte principal pagadora, não preciso declarar qualquer outro rendimento. Então, isso são consideradas omissões de receita pela Receita Federal. Então, isso chama bastante atenção, é um dos motivos da malha fina, além desses outros de divergência de informações, né, e falta de comprovação de despesas médicas.
E essas despesas médicas, doutora Luciana, elas aparecem frequentemente entre os motivos dessa retenção, como você falou, né, o exemplo que você deu. Quais cuidados, assim, o contribuinte, ele deve ter, né, na hora de declarar esses gastos?
Sim, é que, Cris, às vezes as pessoas pensam que qualquer despesa médica pode ser ali inserida. Então, vamos supor, a vacina, quiropraxia, ou então uma acupuntura, se não for por médico, massagens. Então as pessoas entendem que, puxa, eu vou deduzir isso do meu imposto de renda. Só que não é toda despesa médica que a Receita Federal entende como dedutível. Então, realmente tem que ser vinculada à atividade médica, né? Então, é um cuidado a mais que tem que se ter para não ter esses problemas no futuro.
E muitas pessoas, doutora Luciana, têm dúvidas sobre dependentes também e outras fontes de renda. A omissão de rendimentos ainda é uma das principais causas de problema com a Receita Federal?
Sim, com certeza é a maior causa. E pior, né, Cris? Se a Receita entende que há dolo ou que há fraude, existe a possibilidade de chegar a multa até 225%.
Nossa.
Então, realmente é um cuidado que tem que se ter. Mas geralmente, no primeiro momento, é muito difícil isso acontecer. Só se for algo assim muito vultoso, valores muito significativos, né? Que ela possa entender que realmente ali o contribuinte agiu de má fé.
E como que o contribuinte ele pode descobrir se ele caiu na malha fina e identificar qual foi aquela pendência apontada ali pela Receita Federal?
O contribuinte ele vai ter que acessar por meio do GOV.
Uhum.
O meu imposto de renda, então, tem lá separadamente, né, uma aba. Então, ali é possível você verificar se ela foi processada, né, ou se realmente está lá averiguando pendências. Então, você vai clicar lá e vai verificar qual é a pendência que a Receita Federal está apontando. E aí, imediatamente, se você já tiver na posse dos documentos, você pode fazer a retificação do imposto de renda. E agora existe a possibilidade de você entender que você está correto, por exemplo. E aí, encaminhar os documentos que comprovem ali aquela despesa que você teve. Então, se você tem documentado isso, pode ser que a Receita não tenha tido acesso a todas as informações de médicos e de clínicas. Você tendo comprovante, é possível também encaminhar para a Receita Federal e pedir essa retificação.
Agora, pela sua experiência, doutora Luciana, muitas pessoas entenderam a importância, né, de declarar o imposto de renda de maneira correta, para não ter dor de cabeça. Como que é o comportamento das pessoas em relação a essa virada de chave, da relevância que isso tem para andar em dia?
Eu acho que, na verdade, essa possibilidade de já ter a declaração pré-preenchida
ajudou muito
demais.
Né?
Eu acho que as pessoas, assim, acabaram com aquele tabu que declarar imposto de renda é super difícil, que depende de todas as suas informações. Então, eu acho que isso facilitou muito, então ficou acessível a todos. Inclusive, é a questão de você poder fazer a sua declaração no tablet ou então no celular. Eu acho que a tecnologia mesmo acabou favorecendo. As pessoas se sentem mais confortáveis, começam a achar que não é tão bicho de sete cabeças como antigamente, né? Então,
sim,
eu acho que é nesse sentido.
E a declaração pré-preenchida, ela começou agora, recente, né, essa mudança?
Foi de alguns anos para cá, se não me engano, uns 3 anos, 4 anos.
É.
Então, e cada vez está se aprimorando, né? Existe aí uma tentativa do governo de daqui uns 2, 3 anos no máximo, o contribuinte nem ter que fazer a declaração de imposto de renda.
Isso.
Eles mesmos vão ter todas as informações e você não vai ter que fazer nada. Então, vamos ver se a gente vai chegar lá, né?
Vamos ver. Agora, ao perceber, por exemplo, um erro na declaração, qual que é o caminho mais indicado? Fazer uma retificação ou aguardar uma eventual notificação aí por parte da Receita?
A gente recomenda, desde já, fazer a retificação. É muito melhor do que ter uma notificação, porque aí já existe a imposição de uma multa, e aí você vai ter que apresentar uma defesa, né, uma impugnação, essa notificação. Então, podendo evitar tudo isso, sendo que realmente você reconhece que houve um erro, um equívoco ali, uma omissão de receita ou uma informação inconsistente, a retificação é muito simples, né? Você abre no próprio sistema a declaração retificadora e aí acaba encaminhando para a Receita em poucos minutos.
Sim, sim. Agora, só para a gente concluir, doutora, quais orientações, assim, você deixa para quem quer evitar problemas futuros, né, e manter a sua situação fiscal regularizada?
Eu sempre recomendo, desde já, por exemplo, você já se preparar para a próxima declaração, né? Então, deixa documentado todos os seus gastos, tudo que você pretende declarar, né, pagamento de aluguéis e tudo mais, ou recebimento, caso você seja o locador. Então, desde já ir preparando para a próxima declaração, você fazer realmente com tranquilidade, sem nenhum erro. Agora, em relação a essa que já foi encaminhada, eu realmente recomendo que todos acessem o GOV para verificar em que situação está, se foi processada, porque muitas pessoas acabam só percebendo que não foi processada porque não receberam a restituição, ficam aguardando e falam, puxa, mas por que não recebi a restituição? E hoje é possível acessar com tranquilidade o GOV e obter lá no meu imposto essa informação de por que ela não foi processada, né, e qual o motivo foi que a Receita entendeu que tem que ficar detida para análise.
Bom, nós conversamos com a doutora Luciana Minimanente, advogada tributarista, falando sobre a regularização, né, e evitar pendências aí com a Receita Federal, algumas orientações para os contribuintes não terem dor de cabeça. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação hoje de manhã.
Muito obrigada, Cris.
Até a próxima.
Até mais.
Agora são 8:18.
Esta é a sua rádio, Antena 1.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assalto de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A farmacêutica Novo Nordisk deve pedir nos próximos meses aprovação regulatória na China para a versão em comprimido do IGOV, medicamento usado para perda de peso. A estratégia busca ampliar o alcance do tratamento entre pacientes que preferem evitar medicamentos injetáveis. A disputa pelo mercado chinês de medicamentos contra a obesidade vem crescendo com a presença de grandes farmacêuticas internacionais e empresas locais. A Novo Nordisk também enfrenta a concorrência de Eli Lilly, que já iniciou o processo para aprovação do seu medicamento oral para perda de peso no país. Os medicamentos fazem parte da classe conhecida como GLP-1, que mudou o tratamento da obesidade nos últimos anos. A expectativa é que as versões em comprimido ampliem ainda mais o acesso e intensifiquem a competição nesse segmento da indústria farmacêutica.
Tribuna no Ar.
Um estudo conduzido por pesquisadores ligados à Universidade Howard trouxe novas evidências sobre os efeitos da meditação no cérebro. Segundo a pesquisa, apenas 3 minutos de prática já foram suficientes para provocar alterações associadas ao foco, à atenção e à regulação emocional. Os cientistas analisaram a atividade cerebral dos participantes antes e depois de exercícios breves de meditação. As mudanças foram observadas em áreas relacionadas à concentração, ao controle da atenção e ao processamento das emoções. Embora as sessões curtas não substituam práticas regulares de longo prazo, os resultados indicam que a meditação pode ser uma ferramenta acessível para quem busca mais bem-estar mental. Especialistas destacam que, para quem está começando, a regularidade pode ser mais importante do que a duração da prática.
Tribuna no Ar.
A França anunciou um investimento de 655 milhões de euros em inteligência artificial. O anúncio foi feito às vésperas da abertura da VivaTech, a maior feira de tecnologia da Europa, que acontece em Paris. Segundo o governo francês, os recursos serão destinados ao fortalecimento da infraestrutura, da capacidade computacional, da pesquisa, de empresas e de setores industriais ligados à inteligência artificial. A medida faz parte do Programa Público de Inovação França 2030. O primeiro-ministro Sébastien Lecornu afirmou que o objetivo é garantir que a revolução da inteligência artificial beneficie a população francesa, fortaleça os serviços públicos e proteja a soberania tecnológica do país. A França também decidiu substituir a parceria da Agência de Inteligência Interna como uma empresa americana por uma companhia francesa.
Tribuna no Ar.
Monte Verde, distrito turístico de Camanducaia, em Minas Gerais, passará a cobrar a taxa de preservação ambiental dos visitantes a partir do dia 1º de julho. Segundo a prefeitura, a medida busca garantir que o turismo cresça de forma equilibrada e sustentável com preservação do meio ambiente. A cobrança será feita por meio de um sistema inteligente com câmeras que identificam a placa dos veículos na entrada do distrito. O pagamento poderá ser realizado posteriormente pelo portal oficial da taxa e os valores serão definidos com base na unidade fiscal municipal vigente no momento da cobrança. Todo o valor arrecadado deverá ser reinvestido em Monte Verde, principalmente na conservação e limpeza de praças e parques e na melhoria da coleta e gestão de resíduos sólidos. Veículos licenciados em Camanducaia e cidades vizinhas terão isenção automática, enquanto moradores, trabalhadores e proprietários de imóveis com placas de outras cidades deverão fazer cadastro prévio.
Tribuna no Ar.
A revista Time Out divulgou sua lista anual com os 20 melhores destinos gastronômicos do mundo. O ranking foi elaborado a partir da avaliação de editores, críticos e moradores, considerando critérios como qualidade da comida e preço acessível. O primeiro lugar ficou com Lima, no Peru, que se consolidou como uma das grandes capitais gastronômicas do planeta. A cidade abriga restaurantes reconhecidos internacionalmente e tem se destacado pela combinação entre tradição, inovação e diversidade culinária. Na sequência do ranking aparece Bangkok, cidade do México, Londres e Barcelona. A lista também inclui destinos como Lisboa, Buenos Aires, Nova York, Osaka, Nápoles, Copenhague e Medellín. Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias em todo o país. As temperaturas mais baixas, os ambientes fechados e a maior circulação de vírus favorecem o surgimento de infecções e o agravamento de problemas como gripes, resfriados, sinusites, bronquites e pneumonias. Embora muitas dessas doenças apresentem sintomas semelhantes, é importante saber identificar os sinais de alerta e adotar medidas de prevenção, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que fazem parte dos grupos mais vulneráveis. Para falar sobre as doenças respiratórias mais comuns nesta época do ano e os cuidados necessários para proteger a saúde, conversamos agora com a infectologista doutora Camila Arrens. Doutora Camila, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, é um prazer aí falar com você e todos os ouvintes, falar nesse assunto tão importante.
Com certeza, doutora Camila. E eu já começo te perguntando, né? Por que que as doenças respiratórias costumam aumentar durante o inverno? O frio por si só provoca essas doenças?
O frio por si só não provoca as doenças, né, respiratórias, virais, mas sim o nosso comportamento em relação ao frio. Importante que a aglomeração, né, então, de pessoas, menor ventilação dos ambientes e mesmo você, às vezes, com sintomas, acaba frequentando esses ambientes e acaba transmitindo para outras pessoas. Então, é o nosso comportamento, não o frio. O que a gente sabe, o frio, ele, né, acaba alterando a nossa proteção, que é a nossa via aérea, o nariz, né, que tem as mucos ciliares, que são responsáveis pela drenagem ali do ar, né, ele aquece o ar no nariz e aquece o ar também da garganta. Essa mudança de temperatura, né, do frio para o quente, isso acaba predispondo asma, bronquite, pessoas que têm essa maior sensibilidade dessa diferença de temperatura, hiperreatividade que a gente fala.
Sim, sim. E, doutora Camila, quais são, assim, as infecções respiratórias mais comuns nessa época do ano e como que a gente pode diferenciar, por exemplo, um simples resfriado de situações que exigem maior atenção?
Eu acho muito legal a gente diferenciar resfriado comum de influenza, gripe. Gripe já é uma doença grave, que pode ser grave na realidade, pode levar a pneumonia, doenças mais graves, né, a levar à internação. É importante diferenciar a gripe, geralmente tem dor de cabeça, dor no corpo, a pessoa não consegue atingir, né, as suas capacidades máximas aí de pensamento, de atividade do dia a dia, então às vezes acaba tendo febre também. Importante que influenza tem tratamento, a gente usa antiviral, o oseltamivir, que muda a história natural da doença, faz com que você melhore mais rápido, transmita menos dias também e você diminua a evolução aí da doença aí para coisas mais graves, como pneumonia. Lembrar que temos vacina para influenza. Influenza, e todas as pessoas são candidatas a tomar vacina, principalmente quem tem comorbidade, extremos de idade. Lembrar que existe a Efluelda, é uma vacina para pessoas com mais de 60 anos e produz 6 vezes mais anticorpos. Olha. Lembrar que conversar com o médico, né, para ver qual a melhor vacina para você.
É, se imunizar sempre, né, doutora? Essas gripes, a Covid-19, bronquiolite também, pneumonias, elas continuam preocupando, assim, os profissionais da saúde nesse período?
Com certeza, vírus essencial respiratório, que é causado, né, causa bronquiolite, rinovírus, vários tipos de vírus circulando, com certeza nos preocupa. Se a pessoa tem alguma comorbidade, ainda fica muito mais suscetível a complicações. Lembrar que Covid ainda existe, temos vacina para Covid, né? Se você está no grupo de risco, você também tem indicação de tomar vacina. Eu tomei há 2 semanas atrás, levei a minha mãe e acabei aproveitando tomar também. Minha mãe tem indicação a cada 6 meses de tomar e eu uma vez ao ano, por ser profissional da saúde.
E quais grupos, assim, quais apresentam grupos maior risco, né, de complicações, risco, devem redobrar os cuidados durante os meses mais frios?
Lembrar, né, se você tem comorbidades, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, né, lembrar, né, uma paciente que está tratando um câncer, né, em quimioterapia, radioterapia, ou imunossupressão por alguma doença autoimune, por exemplo, os extremos de idade, né, então menor de 2 anos, mais de 60 anos, é muito importante que isso é um fator de risco para maior complicação. Uhum. E, né, você manter seus exames em dia, fazer acompanhamento com seu médico assistente sempre é a melhor opção.
E falando sobre a vacinação, doutora Camila, ela, claro, né, continua sendo aí uma das principais ferramentas de prevenção. Quais imunizações são especialmente recomendadas nessa época do ano? Você citou, por exemplo, a vacina contra a influenza, né?
Com certeza, influenza tem que tomar de forma anual, né? Porque as cepas mudam a cada ano. Então, é uma vacina que tem que ser atualizada. Vacina para vírus essencial respiratório, se você tem indicação, por exemplo, com mais de 60 anos, a gente vai indicar, que previne hospitalização, morte, até risco de hospitalização por outras doenças. Lembrar da Pneumo 20, que é uma vacina que previne hospitalização e morte, causa por pneumonia, otite, sinusite. Lembrar também, de forma individual, né, se você tem mais de 60 anos, a Efluelda, diferencial da influenza. E lembrar, né, que não é uma doença respiratória, mas lembrar da herpes zoster, que sim, também tem vacina para isso, que a partir de 50 anos todo mundo tem indicação, que é uma doença muito inflamatória e também acaba atrapalhando muito a qualidade de vida.
Agora, só a nível de curiosidade, doutora Camila, por que que tem algumas pessoas que falam assim, eu fui no posto e vacinei contra a influenza e logo depois que eu vacinei, na semana seguinte eu fiquei gripada. Isso é comum? Isso acontece? Isso é mito?
Isso aí é muito um mito, né? Então é um mito por quê? Porque a vacina não tem vírus vivo, não é vírus atenuado, que nem da febre amarela, ou da dengue, ou da tríplice viral, por exemplo. Então, não tem contraindicação. E o que pode acontecer é que você está no período de incubação. Então, você tem os sintomas, né, depois de tomar a vacina, e o vírus já estava instalado com você antes, mas você não tinha sintomas. Então, é muitas vezes coincidência. a vacina em si não causa doença.
Esse período de incubação que você citou, ele dura quanto tempo?
3 a 5 dias, é muito variável de cada paciente, né? Mas aí, tipo, você mesmo sente sintomas, pode aí estar com a doença latente, dormindo, e daí você, por coincidência, tomou a vacina e daí reativou uma doença que estava iminente de acontecer.
E doutora, quais hábitos simples que podem, né, ajudar a reduzir o risco de infecções respiratórias no dia a dia que as pessoas podem tomar, né?
Lembrar dos comportamentos que a gente tem que ter, né? Os comportamentos como exercício físico, que melhora nosso estado de imunidade. Tomar água, né? Você mesmo sem sede tem que tomar água, porque sede já é um sinal de desidratação. Deixar uma garrafinha do lado e tomando água, né? De golinho em golinho, né? Não esquecer. E lembrar também, né? Evitar aglomerações se você está doente, usar máscara se você está com sintomas respiratórios, manter a vacinação em dia, manter seu exame, né, de rotina, verificar suas vitaminas, seus exames, como é que estão, tua tireoide, colesterol, glicose, né? Porque estando isso controlado, a gente tem melhor controle da nossa saúde. Lembrar que dormir bem é essencial também, a gente esquece das coisas básicas, né? Então, dormir bem, comer bem, alimentação, né? A hidratação, exercício físico são os pilares aí da nossa saúde física e emocional também.
Sim, sem dúvida. Agora, doutora, muitas pessoas têm o hábito da automedicação, né? Pega um resfriado, até mesmo uma gripe, e vai na farmácia, compra ali um remedinho para melhorar. Quais sinais, doutora, que indicam que uma pessoa deve procurar atendimento médico, não apenas aguardar a melhora dos sintomas em casa, ou até o perigo da automedicação, né?
Eu acho que sempre vale a pena ser acompanhado por um médico que conheça teu histórico, conheça tua história de base, tua histórico medicamentoso, se tem alguma alergia ou não, e lembrar que medicamentos podem trazer malefícios. Por exemplo, automedicação de corticoide, que é um medicamento fácil de comprar na farmácia, antibióticos, né, de forma exacerbada também, pode trazer resistência bacteriana, depois quando realmente você precisar, não vai funcionar da melhor forma adequada, risco de diarreia causada por antibióticos, por exemplo. Tem aqueles medicamentos de farmácia que são fáceis de tomar, que tem descongestionante, que pode dar uma taquicardia, por exemplo. Aqueles remédios para o nariz que tem vasoconstritor, né? Vasoconstritor mesmo, né? Então, lembrar que aquilo pode viciar e pode levar a um quadro aí crônico e atrapalhar muito, muito a vida, levar uma dor de cabeça, né? Até uma alteração ocular também, depressão. Lembrar que a automedicação, às vezes, né, pode ser muito cruel e levar danos aí pro resto da tua vida.
Bom, nós conversamos com a doutora Camila Arrens, infectologista, falando sobre doenças respiratórias mais comuns aí no inverno e os principais cuidados que a gente deve tomar. Doutora Camila, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente.
Obrigada a você, é um prazer.
Até a próxima. Agora são 8h36.
Lá vem o Brasil, partiu pela esquerda, invadiu a área, bateu, é gol, 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 gol. Na Unimed, quando o Brasil marca, quem ganha é você. Cada gol da seleção aumenta o desconto para planos contratados durante o Mundial. É isso mesmo, quanto mais o Brasil balança a rede, mais você economiza para cuidar da sua família e da sua empresa. Mas atenção, hein? A Copa passa rápido, essa oportunidade também. Chame agora no WhatsApp 32 99810 5671 e saiba mais. Unimed Juiz de Fora, torcendo por você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600. 3217-1600.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa. O recado hoje é especial, porque a gente vai falar na quarta, na feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente. São dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$11,99. Limite de 3 cartelas por cliente. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,49. Maçã Fuji, R$4,99 o quilo. Mexerica Pocã, R$2,99 o quilo. Pão de forma tradicional, 400 gramas, ou bisnaguinha, 240 gramas, Visconti, R$4,99. Então, não perca tempo e marque esse golaço. É para você abastecer a geladeira pagando pouco. Quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix, tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Você está na Antena 1.
8:38.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Madonna voltou a movimentar a indústria musical com o lançamento do clipe The Bring Your Love, parceria com Sabrina Carpenter. A colaboração reúne duas gerações do pop e reforça a capacidade da cantora de se reinventar e dialogar com novos públicos. A faixa marca um encontro entre Madonna, uma das artistas mais influentes da música contemporânea, e Sabrina Carpenter, que vive uma das fases mais importantes da carreira. O projeto chamou atenção justamente pela mistura de estilos e pela conexão entre diferentes momentos da música pop. Além do novo clipe, fontes próximas a artistas indicam que Madonna estaria estudando uma nova turnê mundial nos próximos anos. Após o sucesso da Celebration Tour, a possibilidade de voltar aos palcos já gera expectativa entre fãs ao redor do mundo.
Tribuna no Ar.
Lionel Rich voltará ao Brasil para uma apresentação única no dia 19 de dezembro em São Paulo. Dono de alguns dos maiores clássicos da música internacional, o cantor retorna ao país com um repertório que marcou diferentes gerações. Ao longo da carreira, Rich se destacou primeiro como integrante dos Commodores e depois em carreira solo, com sucessos como Hello, Stuck in You, Say You, Say Me, Easy, Dancing on the Ceiling e All Night Long. As canções seguem entre as mais lembradas da música pop e soul. Com mais de 50 anos de trajetória, Lionel Rich também continua atraindo grandes públicos em turnês e festivais pelo mundo. A apresentação no Brasil promete ser uma celebração de seus maiores sucessos e um reencontro especial com os fãs brasileiros.
Tribuna no Ar.
The Weeknd alcançou uma nova marca no mercado internacional de shows. A etapa de 2026 da turnê After House Till Dawn ultrapassou 440 milhões de dólares em faturamento e já soma mais de 3 milhões de ingressos vendidos neste ciclo. A turnê começou em 2022, acompanhando os álbuns After House e Dow FM, e ganhou ainda mais força com o lançamento de Hurry Up Tomorrow em 2025. Desde então, o espetáculo passou por estádios na América do Norte, Europa, Reino Unido, América Latina e Austrália, consolidando o cantor canadense entre os grandes nomes do circuito global de shows. Além do sucesso comercial, a turnê também mantém iniciativas sociais em parceria com a Global Citizen e a World Food Program. Com números bilionários e agenda internacional, The Weeknd consolida a After House Till Dawn Tour como um dos grandes marcos recentes da música pop.
Tribuna no Ar.
O Maroon 5 volta ao Brasil em setembro deste ano para uma série de apresentações em São José do Rio Preto, São Paulo e Salvador. A banda, liderada por Adam Levine, prepara para mais um encontro com o público brasileiro, reforçando uma relação construída ao longo de mais de duas décadas. O grupo se tornou conhecido mundialmente com o álbum Songs About Jane, que revelou sucessos como This Love, She Will Be Loved e Harder to Breathe. Ao longo dos anos, o Maroon 5 ampliou sua sonoridade e incorporou influências do pop, funk e música eletrônica, com uma sequência de hits como Moves Like Jagger, Payphone, Sugar, Girls Like You e Memories. A banda segue entre os nomes mais populares do pop internacional. A nova passagem pelo Brasil promete reunir fãs de diferentes gerações em torno de um repertório marcado por grandes sucessos.
Tribuna no Ar.
A Recording Academy anunciou mudanças para o Grammy 2027 com a criação de 5 novas categorias e ajustes nas regras de elegibilidade. A proposta é acompanhar as transformações do mercado musical e reconhecer melhor a diversidade de estilos, idiomas e formatos que vem ganhando espaço no cenário internacional. Entre as novidades estão as categorias de melhor canção latina, voltada a músicas gravadas predominantemente em espanhol, e melhor performance de pop asiático, contemplando gêneros como K-pop, J-pop e C-pop. Também foram criadas categorias para performance vocal, pop tradicional, colaboração ou duo, grupo e álbum de folk tradicional. As mudanças também afetam a categoria de melhor artista revelação, permitindo que artistas sejam elegíveis por mais ciclos de inscrição. Segundo a academia, as atualizações refletem uma indústria cada vez mais global, marcada pelo crescimento da música latina, dos mercados asiáticos e de novas formas de produção e consumo musical.
Tribuna no Ar.
O Oslo White Festival 2026 começa nesta semana com ingressos esgotados e uma programação de destaque no calendário musical britânico. O evento acontece entre os dias 18 e 21 de junho no Seacloth Park em Knapport, na ilha de White. Entre as principais atrações estão Lewis Capaldi, Calvin Harris e The Curry, que comandam os dias principais do festival. A programação também reúne nomes como Wild Leg, The Cokes, The Last Dinner Party, Rita Ora, Ricky Astley, Anastasia, Tudor, Cinema Club e uma formação especial do Sex Pistols com Frank Carter nos vocais. Com origem no final dos anos 1960, esse festival ficou conhecido como uma espécie de Woodstock britânico e recebeu artistas históricos como Jimi Hendrix, The Who, The Doors e Joni Mitchell. Retomado nos anos 2000, o evento segue como um dos festivais mais tradicionais do Reino Unido, unindo grandes nomes da música, novas experiências e forte apelo cultural.
Qualquer poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
Bom, e agora a gente vai saber os lançamentos da semana nos cinemas com a jornalista e produtora Natália Mâncio. Bom dia, Nath, tudo bem?
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, tudo jóia.
Tô curiosa para saber o que você traz pra gente desses lançamentos.
Essa semana a gente tem aí o principal estreia, é Toy Story 5. Então, assim, a gente brinca que é o salvador da pátria da Pixar, assim, quando eles acham que estão em baixa, vamos jogar
eles
um Toy Story pra gente jogar um pouquinho o rendimento lá pro alto.
E detalhe, tem trilha sonora da Taylor Swift.
Exato, estamos aí com música nova, inédita, composta justamente pro filme e aí com aquela pegada country da Taylor Swift que a gente gosta e já conhece, né?
Isso.
Então vai ser bem bacana pra você que gosta lá no Alameda, ele já tá em pré-venda. Hoje tem pré-estreia. Então, para você que quer já assistir hoje, já só você correr lá para Alameda para assistir, vai ter lá tanto a versão 3D quanto a versão 2D.
Olha.
Então, para você que quer aí entender como que o vilão desse filme novo é um iPad em formato de sapo.
Oi, gente, olha isso.
É a Lilipad. E aí a ideia é justamente trazer essa discussão, eu acredito, que a gente tem muito aqui no mundo offline, na vida real, vamos dizer assim, de como os tablets, como a tecnologia tem tirado um pouco esse brincar da criança na rua, com brinquedos offline, tudo que for analógico. Então, esse mundo digital, que a gente sabe que é irreversível, né? A gente,
sim,
a criança tá na escola, mas a gente tem visto um movimento, a gente tem notas aí ao longo da semana falando inclusive de proibição de rede social para adolescentes, O Instagram tá com uma campanha super forte com mães de adolescentes que têm Instagrams que têm bastante relevância, falando sobre a importância de ter agora a conta com controle de adolescente. Então, assim, com esse controle dos pais. Então, é um movimento que o filme vem muito em paralelo a isso, para trazer essa discussão e entender. Até que ponto, né?
E inclusive alguns países já estão proibindo, como a Austrália, né? A gente já noticiou aqui no Tribuna no Ar o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. E hoje a gente também falou aqui no Tribuna no Ar informações sobre que os pais evitem ficar nas telas quando estiverem perto dos filhos.
Exato.
Né?
O Reino Unido também já proibiu. Então, assim, a gente está vendo que. Primeiro que parte da gente, dos pais, dos tios, dos mais velhos. Ter esse controle, porque a gente fala muito, é muito mais prático. Eu não tenho filho, mas quando eu lido com os meus sobrinhos, às vezes você tá ali naquela correria, fazendo um almoço, a tela acaba ajudando, sendo uma distração, mas é muito prejudicial o excesso, né? Eu sempre falo, a inteligência, ela mora na zona cinza, né? Nem no preto, nem no branco. Então, a gente tem que achar um meio do caminho.
É verdade.
Pra que eles tenham acesso às telas, mas que eles também de alguma forma fiquem no offline também e tenham esse equilíbrio. Então fica aí a dica para você que quer assistir Toy Story hoje, lembrando que lá no Alameda alguns horários são sujeitos à alteração, então é importante que você vá no site que tá no link da bio do Cine Alameda ou lá no qualquer poltrona, toda vez que a gente posta alguma coisa falando do Alameda tem o link lá para comprar o ingresso, então que você siga o que tá ali no site, porque pode ter uma mudança ou outra. Uma outra coisa que essa semana a gente ainda tem os filmes que a gente já tinha comentado antes, Dia D do Spielberg ainda tá em cartaz, Mestres do Universo, que é aí a história do He-Man, também ainda tá em cartaz. E eu tenho ainda uma outra dica para você que gosta do Alameda, que tá ali na região, eles têm agora o Cine Hexa. Então, para você que quer assistir ao Jogo do Brasil numa tela gigante, com qualidade, com a melhor qualidade da cidade, uma tela com projeção a laser, som também de muita qualidade, então teve no dia do primeiro jogo, agora no dia 19 também tem transmissão de Brasil e Haiti, para você ver o Brasil aí em tela cheia.
E detalhe,
torcer para o Brasil em tela cheia.
Vamos torcer e fechar a semana, vamos ver se a gente fecha a semana com chave de ouro, porque o jogo é sexta, né?
Exatamente, sexta 9:30, então um programa bacana para você. Passa ali no Alto Espaço, toma um chopp ou já começa a comemoração, já faz aquela concentração, assiste o jogo no cinema e depois, se tudo der certo, vai comemorar a vitória do Brasil em cima do Haiti. E uma outra coisa que eu quero destacar também, lá do Alameda também, são as promoções que eles têm. A terça-feira a gente comentou, acho que ontem teve uma nota falando, né? Do Tela Brasileira, que é um projeto em parceria com a FUNAL, foi em parceria com o Ministério da Cultura. O Tela Brasileira, toda terça-feira, traz um filme ou documentários da cidade que vão falar, são exclusivos para filmes brasileiros, documentários brasileiros, curtas brasileiros. Sim. E eles são com entrada gratuita. Eu perdi semana passada por conta do horário.
Importante
que você chegue cedo, porque esgota sim.
Muito rápido.
Então, assim, eles abrem às 6 horas a liberação dos ingressos e a sessão começa às 19. Então, eu cheguei mais ou menos um pouquinho, 6:45, não consegui entrar. Então, importante que vocês cheguem cedo. E além do Tela Brasileira, a gente tem mais duas opções para quem quer economizar, mas mesmo assim não quer deixar de ir ao cinema. Na segunda-feira, todo mundo paga meia lá no Alameda.
Verdade, bem lembrado.
Isso. E quarta-feira, se você for com mais uma pessoa ou duas, três pessoas, todo mundo também paga meia. Então hoje, quarta-feira, um dia bom pra você ir curtir o cinema num preço, às vezes assim, a gente sabe que às vezes tô mais apertado, quero economizar um pouquinho, tem essa disponibilidade no meio da semana.
Boa.
Então fica aí a dica pra vocês.
Olha, gente, quanta coisa boa dá pra fazer. É só se organizar, né? E chegar com antecedência.
Exato.
E curtir.
O que é legal lá do Estação das Artes é isso, né? Tem várias, múltiplas possibilidades. Então, tem público pro público que quer curtir produções nacionais.
Sim, sim.
Tem os grandes blockbusters, tem essa opção agora do CineX, que é bem divertido também.
Agora, só a nível de curiosidade, tá assistindo alguma série, assim, em casa, de bobeira?
Eu acabei Brasil 70, então tava imersa no universo.
O que você achou da série?
Gostei muito, gostei bastante. É, tenho minhas restrições em relação à Copa, a esse tipo de coisa, assim, mas gostei bastante. Então, agora, e lançou na Netflix a segunda temporada de As Quatro Estações do Ano. Eu fiz, inclusive, um texto ano retrasado, se eu não me engano, falando da primeira temporada. Essa série é uma delícia.
É mesmo?
Ah, fica aqui a dica extra.
Aí, ó. Dica extra da Nath.
Ela é com o Steve Carell, que fez The Office, que dubla o meu malvado favorito. É, conta a história de um grupo de amigos que se encontram ao longo das estações do ano. Então, a série é bem dividida em outono, inverno, primavera e verão.
Literalmente. Exato. As estações mesmo, né?
Exato.
Por isso o nome.
É um grupo de amigos que se encontra há muitos anos. Então, são casais que acompanharam ali desde da faculdade. E aí mostra, durante a primeira temporada, essas estações do ano, cada encontro deles. E esses conflitos que podem gerar. Então, não é como a série já é mais antiga, né? Um dos casais acaba se separando.
Eita.
E aí, na primeira parte, né? Na primeira estação. E aí conta também como é a interação dos outros amigos, porque eles não querem deixar de conviver com nenhuma das duas partes do casal. Mas
são amigos dos dois, né?
E como que você insere de novo novos elementos, né? Novas pessoas. Então, nessa dinâmica deles de amigo, eu amei. Eu assisti em um dia a primeira temporada.
Mesmo, hein?
Eu comecei a assistir na hora, assim, era umas 6 horas da tarde. Falei, eu vou assistir. Tava sozinha em casa. Falei, vou engatar, vou ver qual é. E não parei, só terminei quando acabou mesmo.
Então, só reforça o nome e onde? Na Netflix?
Na Netflix, as quatro estações do ano.
As quatro estações.
E aí tem a primeira temporada e lançou agora a segunda temporada, que é aí a continuação da primeira, porque na primeira tem um cliffhanger aí, que a gente chama, né? Que é um final bem impactante, e aí agora a gente tem um desdobramento. É a minha pedida pra essa semana. Eu não vou conseguir maratonar tudo de uma vezada.
Sim.
Só como a primeira, mas eu tô assistindo cada episódio separado, até sexta-feira eu acabo.
Isso mesmo. Bom, nós conversamos com ela, Natália Mâncio, falando sobre os lançamentos da semana nos cinemas e dando essa diquinha extra aí pra você. Obrigada, viu, Nath?
Eu que agradeço, até semana que vem.
Até.
Qualquer poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos. Previsão do tempo.
Hoje os termômetros devem marcar a mínima de 14 graus e a máxima que não deve ultrapassar os 21 graus. O dia vai ser de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns momentos. Pelo menos essa é a previsão para essa quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Quem tem as informações é o meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia da cidade de BH, Lisandro Gemiak.
Nesta quarta-feira, adentra ao estado uma crista atmosférica. É um sistema meteorológico de alta pressão que inibe a formação de nuvens no geral, provocando um céu mais claro, assim, que tende a ter uma perda radioativa mais intensa, principalmente ao anoitecer. A previsão para Juiz de Fora e toda a Zona da Mata é de céu parcialmente nublado, né? Por conta que ainda na Zona da Mata a gente tem um fluxo de ar oceânico ali, pode ter variação de nuvens durante o dia, com névoa úmida ao amanhecer. Então, ao amanhecer tem uma névoa úmida. A princípio não há previsão de chuvas. As temperaturas em Juiz de Fora ficam na casa dos 14 aos 20 graus e na Zona da Mata, como toda, de 13 aos 24 graus. Tá? Então, a temperatura bem amena e temperatura agradável, tende a ficar estável pelo menos até o final de semana, não há previsão de grandes mudanças. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui e agora você acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos a mais uma edição do painel nesta quarta-feira, painel que você já pode encontrar na edição impressa da Tribuna, que está nas bancas, e também na versão digital, que está no nosso site tribunademinas.com.br. Um dos destaques é a situação do ex-governador Romeu Zema. É pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, mas além de não avançar nas pesquisas, ele está com alguns problemas.